É, Levi, Leonardo, até com coração um pouco partido, né? Que eu saio do PT, um partido que desde 2007 me acolheu e que infelizmente, né, assim, por algo alheio à minha vontade, né, eu sou obrigado a sair, porque eu fui vítima de uma traição. E hoje eu estou saindo de cabeça erguida. E eu sei que eu fui muito correto com a legenda, desde 89, mesmo sendo do PT, votei em Lula. E aos meus amigos, eu estou hoje sem partido, né? Mas prestes a ingressar em um novo partido e convocá-la a todos para que me acompanhe nessa posição.
O senhor disse que foi traído. Que traição foi essa que levou o senhor a pedir desfiliação do PT no dia de hoje?
É, fui traído pelo meu próprio sobrinho. Eu não quero acusar nem culpar ninguém do PT, porque todas as pessoas eu tenho um respeito por eles, aos que têm cargos, aos que são simpatizantes. Eu também sou simpatizante. Mas assim, eu acho que eu comprometi meu ciclo e diante dos fatos que aconteceram, eu teria que tomar essa posição.
Quais foram os fatos que o senhor está se referindo assim? Foram lá, mudaram a direção do partido local? O que foi que aconteceu?
Mudaram, inclusive a pessoa que mudou foi com meu sobrinho para João Pessoa. Como todo mundo pensava que estava tudo bem, foi dada a legenda a uma pessoa e que eu não vou brigar nem questionar e espero que ele faça o PT grande, assim como eu tentei fazer.
O sobrinho que você se refere é o prefeito de Santa Cruz, o Paulo?
É assim. É, eu tomei conhecimento através da direção estadual que aconteceu isso. Então eu não quero polemizar. Acho que é um direito que assiste a qualquer pessoa ter um partido. Eu não quero um partido para mim. Quero um partido para a população de Santa Cruz ter o poder de optar, de escolher. E hoje eu estou saindo, estou deixando o caminho livre. E espero até lá na frente que o PT possa até compor com a gente para ajudar a gente nessa caminhada.
Essa é a primeira traição dele.
Ser sincero, Leonardo, assim que Paulo César ganhou, eu não gostaria nem de falar esse assunto, mas se tocou no assunto. O primeiro ato dele foi tentar tirar a minha esposa e colocar a minha nora. Então é um fato público e notório lá em Santa Cruz. E uma série de outros casos que aconteceram. Eu até lhe peço assim que eu queria restringir a falar esse assunto, porque eu não quero até dizer assim, sofrer duas vezes com esses assuntos, porque eu não esperava jamais que acontecesse isso comigo. E com Santa Cruz, né? Porque se eu quisesse mandar na prefeitura, se eu quisesse continuar na prefeitura, eu não teria abrir o escritório em bom sucesso, não teria aceitado um emprego lá que Chico Mendes me deu para eu ser trabalhar como controlador lá em São José de Piranhas. Eu teria ficado infiltrado na prefeitura da coisa, que eu não fiquei. Nem cargo eu tinha. Tinha um cargo, o único cargo que eu tinha era da minha esposa. Não tinha mais cargo na prefeitura de Santa Cruz. Então jamais passou por minha cabeça continuar prefeito, até porque eu entendo que o prefeito é quem ganha a campanha e quem vai gerir o destino do município. Deus me deu um poder, assim, uma capacidade de entender, assim como eu fui prefeito, eu gerenciava o município. Qualquer uma pessoa que for prefeito vai tentar gerenciar. Jamais, jamais. Em nenhum momento pedir interferência em algo nenhum no município. Em nenhum momento. Eu vou citar só um exemplo aqui. A minha esposa, quando chegou na primeira reunião do atual gestor, um certo cidadão, secretário, acho que é secretário hoje, disse assim: o tempo das coisas difíceis acabou. Agora é bonância. Então parecia até que eu era um inimigo, parecia que eu era uma pessoa estranha. Porque eu não fiz isso. O que eu procurei fazer foi ter responsabilidade, regrava as coisas, porque o município tem dificuldades. E essas dificuldades, eu procurava se encaixar nas condições que o município tinha. Não é que eu negasse nada a ninguém, nunca neguei. Mas eu procurava, com responsabilidade, dizer assim: nós não temos nem X nem Y para gastar, nós temos X só. Se isso for o motivo assim de o tempo da miséria acabou e da bonança chegou, meu tempo não foi tempo de miséria, não. Foi um tempo de responsabilidade, que se procurava honrar com as coisas que se comprava, sem questionar o tempo atual. Mas assim, não foi um tempo de bonança e um tempo de miséria, de miséria e bonança. Foi um tempo em que eu procurava adequar as finanças, até porque eu ia sair do município. Eu tinha essa consciência que eu tinha que entregar uma prefeitura em 31 de dezembro. E eu não podia passar para janeiro, para fevereiro, para março, porque meu mandato estava se acabando. Na hora que foi a transmissão no dia primeiro, Eu saí da Prefeitura de Santa Cruz. Jamais interferi, jamais pedi algo para tirar, para colocar, para repor, para fazer nada para ninguém. Até porque eu nunca fiz nenhum tipo de compromisso com o Paulo a respeito do mandato dele. Vou ser sincero, nunca fiz. Meu mandato terminou em 31 de dezembro, eu até esperava não estar hoje tendo que sair de um partido que eu ajudei a formar em Santa Cruz, até para ir para outro partido, porque eu não esperava que isso fosse acontecer.
A possibilidade, pelo menos que se diz, não, estão afastados agora, mas como são família, quem sabe lá na eleição, na proximidade do ano que vem, possam estar todo mundo no mesmo palanque. Isso para você é descartado?
Eu sou filho de um cidadão chamado Adolfo Batista. Uma pessoa que trilhou a vida todinha por um negócio chamado honestidade, seriedade, simplicidade, dignidade, respeito. Quebrou um item desse com a gente, quebrou para sempre. Se fosse meu irmão, tinha quebrado. Se fosse meu tio, tinha quebrado. Se fosse, sei o que fosse, um amigo, tinha quebrado. Porque a gente tem, isso aí são princípios da nossa vida. Esses princípios, infelizmente, quebrou. Não tem nenhum problema, segue o caminho, a gente segue o nosso. É uma situação irreversível.
Você já está em mente que partido político, que legenda você vai se filiar e se você realmente pretende, hoje pode-se dizer, Raimundo, um pré-candidato a prefeito de Santa Cruz?
Quem acompanhou minha trajetória política sabe que durante toda a minha vida eu tive dois partidos políticos. Foi o PPS, quando eu fui vice-prefeito de Chico Lopes. Está aqui o meu amigo, que a gente está se reencontrando agora, Zé de Isaías, que na época era vereador, e o PT. Quem lembra de mim sabe que a partir de 2002 eu votei com o deputado Wilson Santiago. Assim, um caminho natural meu seria o PTB. Então, assim, eu acho que é um caminho até natural eu ir para o PTB. Até porque também continua sendo um partido trabalhista, né?
Atual gestão, o que ela quebrou do que vinha sendo feito em Santa Cruz, do que você propunha para a população, o que o atual gestor conservou, do que ele não conserva, do que ele quebrou. O que quebrou desse projeto?
Eu não falaria nem em acordo pessoal. Eu falaria em princípios. Primeiro, a colocação de tipo uma folha extra de pessoas que se sentem funcionários de Santa Cruz, mas que não são nada. São pessoas que são empenhadas no elemento 0.36, que são serviços eventuais e que se acham que são pessoas asseguradas pelo município. Isso para mim, assim, eu lutei a vida todinha para reconhecer direitos de trabalhador rural, que é o meu, assim, a minha vida todinha foi lutando contra as diferenças no campo. Eu sou um exemplo de disputa do campo. Eu sou filho de um trabalhador sem terra. Mas eu sempre lutei para que as pessoas se regularizassem. Porque você imagina, eu passo 4 anos em um município trabalhando, achando que sou funcionário da prefeitura, quando eu não sou nada.
Tem pessoas pagas por empenho?
Eu sou pago pelo elemento 036, que é para serviços eventuais. Vou citar um exemplo. Imagine que uma amiga aqui fizesse uma cobertura jornalística de um campeonato de futebol lá em Santa Cruz e recebesse um 0.36, uma vez na vida. Agora eu não posso passar de janeiro a dezembro recebendo nesse elemento, eu sendo diretor de escola, eu sendo professor, eu sendo subsecretário. Tem pessoas sendo subsecretária lá em Santa Cruz que não tem uma contribuição para o INSS. Então isso aí para mim é uma quebra de princípios. Mais de 150 a 200 pessoas têm dessa situação aí. É fácil provar, vá no Sagres. E inclusive uma coisa que eu questiono muito, a forma como se faz isso e que se diz a pessoa. Você é isso de uma secretaria, sem a pessoa ser. A pessoa não é nada.
E se tem alto salário, Raimundo, dentro dessas 200 ou 300 pessoas?
R$ 1.800 existe, R$ 2.000 existe. Existe pessoa com salário mínimo. E outra coisa grave, existe pessoas com menos de um salário mínimo. Eu tenho pessoas, inclusive eu entrei judicialmente, com uma técnica em enfermagem que recebia R$ 650, algo inferior a um salário mínimo, que é constitucionalmente não é permitido. Então, não é apenas a questão de quebra de família ou briga de poder, não existe. Então, se existisse, Leonardo, eu não teria ido trabalhar fora. Se eu quisesse estar nessa coisa fazendo briga política, eu tinha que ficar lá. Não fiquei. Tá aí, todo mundo sabe. 2017, dia 5 de janeiro de 2017, eu passei a integrar uma equipe administrativa lá de São José de Piranhas, do prefeito Chico Mendes. e abri meu escritório em bom sucesso. Não abri nem em Santa Cruz para dizer que eu estava querendo fazer uma politicagem em Santa Cruz. Não fiz isso, deixei ele à vontade para ele fazer o que ele quisesse fazer na administração, menos me trair, menos isso. Então eu queria aqui dizer o seguinte, não é quebra de compromisso, até porque eu não fiz, jamais. É isso aqui por isso aqui, jamais. Não é do meu comportamento, você nem da minha índole.
Em que você se arrepende em ter eleito ele para prefeito?
É questão de arrependimento, eu vou dizer o seguinte, eu tinha um compromisso político com o Severino Gomes. E Severino Gomes que fez essa sugestão para fazer uma chapa entre ele e o filho dele. E eu acatei, porque como em 2004 eu fui vice-prefeito de Severino, em 2008, Severino me apoiou. Em 2012, me apoiou. Eu tinha um compromisso com o Severino Gomes. Então, assim, eu não me arrependo das coisas, não. Eu acho que as pessoas têm que zelar para o que é, para que a pessoa exerce. Infelizmente, nós temos uma cabeça, cada um tem uma cabeça, cada um pensa o que quer pensar. E quem pensava, assim, que tomando o meu PT, que eu achava que era meu, que eu era do PT, eu ia ficar CT Guarita onde eu fosse, enganou-se.
Você perdeu amigos por conta disso, por conta dessa desavença ou desse distanciamento político do atual prefeito? Aqueles amigos que estavam com você, né? Quantos ficaram? Se todos foram embora?
Viu, Leonardo? É um negócio interessante. Os amigos ficaram. Os amigos do poder foram embora. Esses amigos do poder já foram amigos de Diniz, já foram amigos de Chico Ferreira, já foram amigos de Chico Lopes, já foram amigos meus. Meus amigos ficaram. Agora aqueles que são amigos do poder, aí infelizmente eu não tenho o poder hoje.
Então perdeu esses amigos.
Que não eram amigos. Que não eram amigos. No meu entendimento não eram amigos. Está Zé Júnior aqui na minha frente. Está Dr. David, está Irineu, está Zé Isaías. Que são pessoas que eu não tenho nada a oferecer. Então eu quero oferecer trabalho, compromisso, palavra, solidariedade. Eu não tenho cargos. Então quem está aqui é porque são pessoas que são meus amigos. Aqueles amigos assim que precisam de uma gratificaçãozinha no contra-cheque, que precisa botar alguém da família, esses aí estão lá, porque lá eles têm o que fazer, eu não tenho como fazer. Antônio Marcos continua comigo, que é meu amigo. Uma série de pessoas, né? Itamar continua comigo, muitas continuam comigo. Então, Bastião continua comigo, Marcos de Bubu continua comigo. Uma série de pessoas que não são amigos de poder, porque não viveram lá no poder.
De que forma você pretende reunir a oposição de Santa Cruz para provavelmente ter uma chapa forte de oposição no ano de 2020?
Olha, Leonardo, primeiro passo agora, fortalecimento do partido. Apesar dos pesares, entreguei minha desfiliação lá no cartório eleitoral, né? Hoje eu sou uma pessoa desfiliada. E juntar as pessoas de bem, que pensam diferente do que está lá, que pensam diferente de uma administração voltada para um grupo de pessoas. Por exemplo, eu sempre fui contra uma família ter 3, 4 comissionados.
E hoje tem na prefeitura?
Tem. E como tem? Eu sempre fui contra uma série de coisas, né, que hoje tem. Então, assim, a gente vai. Esse ano é um ano de construção. O ano que vem é um ano de definição. E as pessoas que se estiver sentindo que não concordam com esse modo administrativo que existe em Santa Cruz, que se juntem a nós. E que o ano que vem a gente parta para uma campanha fortalecido, porque forte não são lideranças nem classe média alta, é o povo pobre, o povo que sente. É o povo que precisa da prefeitura, porque o povo não tem um plano de saúde, porque o povo não pode pagar uma consulta, porque o povo às vezes não pode vir para a Souza. Esse é o povo que está insatisfeito. A pessoa que tem um carro para rodar está satisfeito, porque vai lá em determinada pessoa e recebe um tanque de gasolina. É ilegal, mas está satisfeito. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente está. Esse ano é um ano de fortalecimento. A partir de julho, nós vamos fortalecer a legenda para o ano que vem a gente pensar numa candidatura, seja minha, seja de quem for, apoio do mesmo jeito, mas nós vamos ganhar a campanha no ano que vem em Santa Cruz. Porque o que eu sinto é o seguinte: é uma lei de mordaça. Eu vou citar aqui um exemplo. Zé Júnior postou uma foto de um esgoto, está sendo processado. Zé Júnior postou uma foto que as pessoas postaram, que estavam num carnaval festejando, que é um direito de todo mundo. Zé Júnior postou uma foto que eles postaram. Zé Júnior está sendo processado. Zé Júnior disse que foi enganado. E realmente foi. Ele foi como eu fui. Por isso está sendo processado. É uma lei da mordaça, né? Que eu acho que a maioria da população de Santa Cruz não concorda com isso. Sou sincero, não concorda. Eu hoje aqui até quero fazer um reconhecimento assim. Agradecer até quem fez crítica no meu governo, porque me ajudou a corrigir coisas que talvez tivesse errada. Então, quem é um gestor que não acha bom alguém dizer algo que não está acontecendo no seu governo? Para ele corrigir. Até porque a gente sabe que a população caminha com as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, se eu estou fazendo algo errado o ano passado e esse ano eu corrijo, talvez eu até consiga o voto de quem está dizendo que eu consegui fazer errado. Porque ele me orientou. Zé Júnior recebeu como pena uma ação judicial para ele responder.
O prefeito tem característica de ditador?
Pelo último acontecimento que ele fez na casa de Zé Júnior, não só de ditador, como de ameaçador também. Foi na casa de Zé Júnior e ameaçou Zé Júnior. Isso aí está registrado em um boletim de ocorrência. Não sou eu que estou dizendo. Foram os fatos que aconteceram. Então, assim, eu, como uma pessoa nova, que seja mais democrático, que aceite as críticas às vezes vêm para o bem da administração. Não vem só para o mal, não. Para o mal é falar da vida da pessoa, da dignidade da pessoa. Ninguém está falando de vida de ninguém, de dignidade de ninguém. Da administração, que é um direito de todo cidadão. Eu não posso, às vezes, nem postar nada no Facebook e a pessoa fala lá. Eu tenho, a minha página é a minha página. Eu falo o que eu quiser falar, desde que eu não atinja a honra de ninguém. Eu até disse aqui aos amigos que tem pessoas que fizeram críticas a mim que me ajudaram a eu terminar a minha administração, que talvez eu não tivesse terminado. E vou dizer bem claro aqui hoje, eu não tenho nenhum processo judicial contra a minha pessoa. Posso até amanhã ter. Irei me defender, se tiver. Todas as contas, 8 contas aprovadas, graças a Deus, sem ressalva e sem impedimento à minha conduta. Que eu queria justamente que o prefeito atual saísse de jeito. Que qualquer outra pessoa saísse. Prefeito é apenas uma passagem, não é um emprego. Eu passei 8 anos, eu não sou mais nada hoje. As máquinas do parque que eu consegui, as ambulâncias que eu consegui, as escolas que eu reformei, os calçamentos que eu fiz, a praça de eventos que eu fiz, o SAMU que eu consegui. Hoje, às vezes, não posso nem entrar, é igual a música do Cidadão, diz a Geraldo. Mas isso é a realidade. A prefeitura não era minha. Eu era apenas um agente que estava lá, como ele é hoje. Queria que ele aprovasse todas as contas, fizesse uma boa administração. Agora, vou citar aqui só um caso. Trazer gente de Camaçari para receber dinheiro na Prefeitura de Santa Cruz, que não prestou serviço na Prefeitura de Santa Cruz, aí esse homem aqui não se cala. Pagar pesquisas com dinheiro do Fundeb, esse cidadão aqui não se cala. Então, uma série de coisas. Perseguir, eu também não me calo. Então, assim, eu queria deixar bem claro que Santa Cruz analise as coisas. Que Santa Cruz seja aquela cidade amável, adorável, que encanta as pessoas, mas também que tenha gestores preocupados com o bem-estar da população e que faça o bem indistintamente, independentemente de cor partidária. Não é preciso ser meu aliado, nem ser aliado de ninguém para Santa Cruz fazer o bem, não. Tem que fazer a todos.